Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos de novo, já faz muito, muito tempo. E nós já estávamos planejando dar uma passadinha aqui em função de certos acontecimentos. Então, fiquei muito contente quando o Patrick nos chamou. A Neuzinha está mandando endireitar a gravata aqui, né? A Neuzinha é... Então, fiquei muito contente quando o Patrick me convidou para estar aqui. Isso foi uma semana atrás, eu falei, será que dá tempo? Acho que dá. Então, aqui estamos com os irmãos. Eu quero dizer antes da mensagem que eu sempre fui muito voltado a missões. Eu fui criado por uma missionária, vivi a vida inteira, desde nenê, né? Ouvindo sobre missões e tendo contato com missionários e, enfim, me envolvi mais tarde no ministério e fizemos seminário e sempre essa questão de missões sempre esteve em minha mente. Tanto que eu tenho me entristecido nesses últimos anos por perceber que as igrejas parece que têm diminuído essa força em relação a missões. Eu estive nos Estados Unidos alguns anos atrás e uma coisa que me chocou é que eu estava acostumado a ouvir naquelas igrejas se falar muito sobre missões. E, de repente, dessa última vez, eu visitei algumas igrejas e pouco se falava sobre o assunto. E eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu procurei uma igreja da minha denominação, Batista Bíblica, achei a igreja, fui lá, me identifiquei como um Batista Bíblico do Brasil e tal. E o pastor, eu acho que a gente sustenta um missionário lá no Brasil. Não é? E virou para a esposa dele e perguntou. E eu fiquei meio... Porque a nossa denominação não é a denominação que supre para os missionários, mas a cada igreja individual escolhe um missionário e manda para ele. Então aquilo me chocou. E com grande tristeza eu tenho visto nesses últimos anos que essa força para missões parece ter diminuído em muitos lugares desse mundo onde a força era muito grande. Então eu sempre fui um grande incentivador de missões, sempre com algum contato com missionários e pessoas no campo e incentivando jovens a dedicarem as suas vidas ao Senhor. Na nossa igreja eu frequentemente dirijo a música nos cultos e eu me lembro que alguns meses atrás eu fui dirigir um hino que falava sobre missões e eu disse ao povo, cuidado quando vocês cantam esses hinos, porque esses hinos falam de chamada e pode ser que Deus chame você. Não devia ter dito isso, né? Verdade é que Deus começou a trabalhar em nossas vidas e nós temos que resolver nesses próximos dias se vamos ou não, mas estamos aí uma perspectiva de mudarmos para Pernambuco, para Recife. E é distante daqui, né? E é interessante como Deus tem trabalhado e tem operado e tem mostrado certas coisas. Eu trabalhei numa empresa durante 21 anos, que foi o meu sustento enquanto eu fazia obra. E chegou o ponto que eu disse, Deus, olha, muito obrigado por esse emprego, é fantástico, eu gosto muito. Mas eu acho que está na hora de parar. E às vezes a gente faz orações achando que não é bem isso que Deus está pensando, né? Pois, do nada, de repente, eu fui despedido. Depois de 21 anos, com dezenas de oportunidades que eu tive lá na empresa, sou muito grato a Deus pela empresa. E aí eu falei, tá bom, senhor, e agora? E eu senti realmente que Deus tinha alguma coisa separada e não era um outro emprego. Continuei dando aulas particulares para sobreviver, mas quando se falava em procurar emprego e achar uma escola, alguns amigos me falavam, ah, e essa escola e aquela outra e tal, eu nunca me animava e não conseguia ir atrás. Cheguei a ir a algumas, conversar um pouco, só vem aqui, vai, tá, não sei o quê, mas eu nunca voltei. Tinha alguma coisa dizendo para mim, não. E essas vozes a gente tem que prestar atenção, né? Eu me lembro quando eu fui, há cerca de 23 anos atrás, procurar uma escola para trabalhar. Eu escolhi 3 ou 4 das que eu achava as mais importantes e logo fui chamado por uma. Fiz entrevista, adorei a entrevista e eles me adoraram. E depois fiz alguns testes, fui bem nos testes. Aí, como toda escola tem que ter um período de treinamento, então vem aqui, faz o treinamento conosco e logo, logo você começa. Então eu fui lá, num dia quente de verão, estava sem carro na época, e entrei na escola, entrei numa sala com ar-condicionado, que delícia naquele calor, né? Sentei numa poltrona confortável, faltava uns 45 minutos para começar o treinamento, mas eu gosto de chegar cedo para todos os compromissos lá. Sento eu, tranquilo, obrigado, Senhor, por ter aberto essa porta. Eu estou sentado ali. Aí começa um sentimento. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. E eu conversando comigo mesmo, dizendo, Sérgio, isso é ridículo. Você precisa de um emprego, já fazia 6 meses, acho que eu estava desempregado. Você precisa de um emprego. Aqui está um emprego excelente. Você gostou de tudo, eles gostaram de você, está tudo em ordem, tudo indica que você vai mesmo ter um emprego aqui. Não faz sentido. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. E sabe o que eu fiz? Eu saí. Eu liguei para a Neuza e falei, Neuza, eu desisti. Desisti do quê? Eu não quero esse emprego. Mas por quê? Eu falei, eu não sei. E Deus dá a mulher certa para a gente, né? Graças a Deus ela não brigou comigo. Ela falou, tudo bem, Deus tem outra porta. 2 dias depois, a empresa onde eu trabalhei por 21 anos, que era melhor, me ligou, ô Sérgio, faz dias que a gente está te procurando. Vem aqui, a gente quer conversar com você. Entrei na empresa e lá fiquei por 21 anos. Então, a gente tem que prestar atenção nessas vozes, né? E elas nem sempre fazem sentido para nós, para Deus fazem, né? Então Deus começou a trabalhar comigo e eu, e sabe, a gente recebe um dinheirinho quando sai da empresa, mas não dura muito tempo, né? E falei, Senhor, eu preciso de uma definição. E de repente, do nada, um jovem pastor, aliás, um pastor que, da igreja, que orou para que eu encontrasse a minha família, né? Esse pastor foi um dos jovens da nossa mocidade aqui, ele se mudou com a esposa para Recife. E ele me ligou e disse, Sérgio, é o seguinte, eu estou apavorado, eu preciso de ajuda. Ele assumiu essa igreja com mais ou menos 200 pessoas, eles estão com mais de 800 pessoas hoje. O ano passado nós fomos para lá ajudá-los a montar uma escola bíblica de férias, e eles fizeram uma EBF para 400 crianças, porque eles abriram 400 inscrições. Quando deu 400, encerrou. Eles poderiam... Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Eles tiveram que encerrar porque não tinham condições de ter mais do que 400 crianças, né? Há 2 meses atrás, eles tiveram um encontro de casais e 30 casais se converteram e estão vindo à igreja. E falou, Sérgio, o que eu faço? Ele tem uma boa equipe lá, ele não está sozinho, uma boa equipe, mas ele precisa de ajuda. Ele falou, queria saber se vocês não considerariam vir aqui para Recife. E, Senhor, não era tão longe, né? Não dava para ser mais perto, né? E eu sei que então, desde então nós estamos orando e até o final desse mês nós vamos tomar a decisão final. E eu peço aos irmãos que orem por nós. Algumas pessoas dizem, mas Sérgio, sabe, é muito distante. Porque nós somos paulistas paulistanos. Desde nascença estamos aqui. De repente, alguém até disse lá no casamento, conversando com a gente, puxa, com essa idade vocês estão pensando em fazer... Eu pensei, será que eu estou tão velho assim, né? Mas, né, eu estava pensando nisso também. Eu falei, se nós vamos fazer uma mudança drástica assim, é bom que seja agora, porque daqui a 10 anos acho que não vou querer fazer isso, né? Então, orem, porque para mim, o que importa é que seja o que Deus quer. Alguém da nossa igreja falou, mas será que a oferta lá é tão boa assim? Eu falei, gente, a oferta que vale para a gente é o chamado de Deus. Se é o que Deus quer, então será o melhor para nós. Nenhuma oferta vai cobrir isso, né? Alguém chegou a nos dizer seriamente Eu cubro qualquer oferta que eles fazem. Bom, eu já soube quem descartar, então. Né? Então, por favor, orem para que Deus nos dê absoluta segurança em relação a isso e que nos dê condições de fazer o trabalho ali. Porque, na realidade, quem faz o trabalho não é a gente. Né? Nós nos oferecemos como instrumentos de Deus e Ele faz o uso que Ele deseja de nós. E sabe, olhando para trás, eu posso ver como Deus, da sua forma e de uma maneira como eu nunca teria... Se eu pudesse, antes de nascer, sentar ao lado de Deus e dizer, Senhor Deus, eu quero que minha vida seja assim. Eu nunca teria chegado aonde Deus chegou. Eu nunca teria feito o que Deus fez com a minha vida. Então, eu tenho descoberto que a melhor coisa é estarmos no centro da vontade de Deus. O resto é resto. Como eu disse, fui criado por uma missionária. Ela veio ao Brasil, ela vendeu um carrinho que ela tinha nos Estados Unidos, um pedaço de uma casa que tinha, e com esse dinheiro conseguiu comprar passagem para vir ao Brasil, e sobreviveram uns 2-3 meses. Não visitou igrejas, não levantou sustento. Seus amigos disseram, você é louca, ninguém faz isso. E ela dizia, se Deus está me chamando, Ele vai suprir as necessidades. E os primeiros a suprir a necessidade dela foram esses amigos que disseram, você é louca. E ela disse, está vendo? Deus está suprindo, através de vocês. Né? E aqui ela ficou até Deus chamá-la para a glória. Deu a sua vida, fez o seu trabalho, cumpriu o seu trabalho. E o resultado está na minha vida e na vida de muitas outras crianças que não teriam tido oportunidade nenhuma, não fosse ela ser um instrumento de Deus. E foi pensando nisso tudo que Deus colocou a mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã no meu coração. Vai ser mais uma conversa com os irmãos do que uma mensagem propriamente dita. Vou deixar de lado todas as rígidas regras da homilética e simplesmente abrir meu coração com relação à palavra de Deus, e eu espero que de alguma forma os irmãos sejam abençoados. O versículo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está em Jó, capítulo 42, e versículo 17. O último versículo de Jó, se você tem sua Bíblia, abre para lá. É um versículo muito curto. E eu gostaria de começar a mensagem com esse versículo. Jó, capítulo 42, versículo 17, onde lemos, então morreu Jó, velho e farto de dias. Ou como diz uma tradução, velho e satisfeito de dias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por estar em presença de irmãos tão queridos e tão especiais para nós, Senhor. Te agradecemos pelo tempo que estivemos aqui com esses irmãos, pelas bênçãos que recebemos, pelo aprendizado que tivemos e as oportunidades que o Senhor nos deu. E nesse momento, Senhor, ao compartilhar a Tua palavra, mais uma vez eu quero lhe pedir que não permita que a minha pequenez, as minhas falhas e os meus erros venham de alguma forma a esconder a plenitude do nosso Salvador Jesus Cristo e daquilo que Ele pode e quer fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu não vou falar sobre morte, vou falar sobre vida. Mas é muito interessante que a morte seja a única coisa certa nesse planeta. E é. Só podemos ter certeza que vamos morrer, a não ser que Cristo venha nos arrebatar. E eu tenho implorado para que Ele faça isso. Né? Eu não tenho medo da morte, mas eu não sei como é. Né? Não sei se faz cócega, se... Né? Então, eu preferia não passar por lá. Mas a morte é a única coisa da qual a gente tem certeza. E a maioria do mundo, a maioria das pessoas nesse mundo não se prepara para ela e não pensa nela. Eu tive um colega que trabalhou comigo muito tempo, chamado Peter, e ele já tinha bastante idade, e ele dizia, sabe, Sérgio, quando eu era novo, essa questão de morte, eu não queria nem ouvir a palavra. Mas ele fala, ele sabe que hoje eu já penso diferente. Eu já vivi uma boa vida, Deus me abençoa muito, criei minha família. E, num certo sentido, a morte é bem-vinda. Ele falou, eu não quero morrer, não é isso. Mas não me assusta mais. E é como se fosse mais uma etapa na minha viagem. E a verdade é que, normalmente, acontece assim com as pessoas. À medida que a gente vai envelhecendo, a morte já não é mais aquele monstro assustador. É parte da nossa viagem. E eu sei, eu disse aqui para os irmãos que se eu vou fazer uma mudança drástica na minha vida, tem que ser agora, né? Eu sei que eu já vivi bem mais da metade da minha vida, né? O que eu tenho na frente é menos do que eu tenho atrás. Entendo, não estou fazendo check-out ainda não. Mas a gente tem que entender que a nossa vida não é eterna. Quando eu tinha meus 15 anos, eu pensava que eu ia viver para sempre. Mas hoje, ao olhar para os meus quase 56 anos, eu fico pensando, já se passaram 56 anos? Não parece que foi tudo isso. E quando a gente olha para trás, o que será que a gente vê? O que será que a gente sente? Principalmente considerando que o dia final do nosso trabalho aqui está talvez mais próximo do que a gente imagine. Nós lemos aqui que Jó, e todos que conhecemos a história de Jó, ele morreu velho e farto ou satisfeito de dias. Essa frase nós encontramos em relação a muitas outras pessoas na palavra de Deus. Abraão, lá em Gênesis 15:15, Deus faz essa promessa a Abraão. Ele diz, olha, eu vou te fazer de você uma grande nação e tal coisa. Mas ele diz, entre outras coisas, você vai chegar a ficar velho. E você vai chegar a uma boa velhice, a uma velhice de satisfação. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 15. E no capítulo 25 de Gênesis, versículo 8, nós lemos que ele morreu em boa velhice e farto de dias. De Isaac foi dito a mesma coisa. Ele morreu velho e farto de dias. Num certo momento, Deus chegou a Josué e disse, Josué, você já está velho e avançado em dias. Mas ele acrescenta uma coisa. Ainda existe muita terra para ser conquistada, para ser alcançada. Davi foi um outro. Diz que morreu em boa velhice, cheio de dias, cheio de bens e com honra. João Batista foi um que morreu jovem. Mas Jesus disse de João Batista que nesse planeta ninguém tinha nascido maior do que João Batista. Sinal de que, embora a sua longevidade em termos de dias fosse curta, ele cumpriu tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Eu quero que os irmãos entendam que vida não é necessariamente o número de anos, mas como se viveu naqueles anos. Jesus Cristo viveu o quê? 33, 34 anos? Ele morreu jovem, se formos pensar nessas outras pessoas que eu mencionei. Mas Isaías diz, a respeito de Jesus Cristo, que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará o quê? Satisfeito. Então, hoje de manhã, eu queria compartilhar com os irmãos a satisfação em Deus que nos leva a terminar a nossa vida velhos e fartos de dias. E eu repito, quando eu digo velho e farto, não estou necessariamente falando em número de anos, mas de uma vida de verdadeira satisfação. Uma das coisas mais tristes da vida é desejarmos alguma coisa, trabalharmos para alcançar aquilo e nunca chegar lá. Mas mais triste do que isso é desejarmos alguma coisa, lutarmos para alcançar aquilo, alcançar o que a gente desejou e descobrir que não era o que a gente pensava ser. Mas ao observarmos os personagens na palavra de Deus que foram bem sucedidos, nós vemos que eram homens e mulheres que tinham plena satisfação em Deus. estavam plenamente satisfeitos com aquilo que Deus estava fazendo em suas vidas. Em Jó, vamos voltar lá para o capítulo 1, e versículo 21 de Jó. Quando Deus autorizou que Satanás tirasse de Jó tudo aquilo que ele tinha, quando Jó, depois de ter crescido tanto na vida, depois de ter conseguido tantas coisas, depois de tanto sucesso na vida, Deus chegou e tirou tudo dele. Qual foi a reação de Jó? Nu saí do ventre de minha mãe. Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E aí a sua alma exclama e diz: bendito seja o nome do Senhor. E diz o texto que em tudo isso ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esses dias eu estava falando com, pregando a mocidade de nossa igreja, e eu fiz uma pergunta: qual foi a última vez que você se olhou no espelho e disse: uau! Eu costumo dizer que esse é o corpo lindo que Deus me deu e eu estraguei, né? Mas quantas vezes olhamos para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, para o corpo que Ele nos deu, para as habilidades que Ele nos deu, para a família que Ele nos deu, para a cidade onde Ele nos fez nascer, e dizemos: uau, obra-prima. João diz que nós somos feitura de Deus. Deus é quem nos fez. Essa palavra feitura é poema. Nós somos o poema de Deus. E gente, Deus só cria obra-prima. Eu e você somos o poema de Deus, que Deus está escrevendo. Mas às vezes a gente olha para a nossa vida e diz: Senhor, se eu sou um poema, as minhas linhas não estão rimando. E Deus diz: calma, eu não terminei ainda. E quantas vezes eu me surpreendo por perceber que em minha vida Deus ainda não terminou. E quantas vezes eu paro para pensar: eu entrei nesse mundo sem absolutamente nada. Então o que vier é lucro, né? E quanta coisa Deus tem colocado sobre a minha vida. Eu várias vezes já compartilhei aqui em outros lugares de que até nos momentos que eu menos merecia, foram os momentos que a graça de Deus mais se derramou sobre mim. Se nós vamos terminar uma vida velhos e fartos de dias, nós temos que olhar para aquilo que Deus fez em nossas vidas, para aquilo que Deus deixou acontecer em nossas vidas, e Deus dizer: Senhor, eu não entendo tudo isso, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está fazendo uma obra-prima e eu te agradeço por isso. Algumas das pedras lapidadas mais lindas precisaram de muita lapidação. Eu não entendo muito de joias e pessoalmente não dou muito valor àquelas pedrinhas que brilham, mas mulherada gosta, né? Mas um bom lapidador, gente, pega aquela pedra rústica, sem graça. E, gente, se você vê aquelas pedras no estado original, não tem muita graça mesmo. Mas sabe que o lapidador pode pegar aquele troço feinho e ele enxerga a obra pronta. Ele olha para aquele tosco pedaço de mineral E ele consegue enxergar a obra pronta. E ele começa a lapidar aquilo e fazer aquilo ser igualzinho o que está na sua mente. E Jó entendia que era isso que Deus estava fazendo com ele. Deixa Deus trabalhar, ele pensava. Não estou entendendo tudo, mas é Deus. Ele faz o que ele quiser em minha vida. O salmista no Salmo 71, vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 71 também, eu queria mencioná-lo algumas vezes durante a mensagem hoje. Salmo 71, versículos 5 e 6. Ele diz: Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Você sabe por que você nasceu? Porque Deus quis. E Deus não bota ninguém no mundo para estragar a sua vida. Deus nos coloca no mundo porque Ele quer fazer de nossas vidas um poema, uma obra-prima dEle. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, deixa eu ler rapidamente ali, nos diz o seguinte, Deus falando: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus constituiu Jeremias um profeta para as nações. O que Deus constituiu você? Por que Deus criou você? Qual era o propósito? Ele queria que Jeremias fosse um profeta. E você? O que Deus está querendo fazer através de sua vida? Então, se vamos terminar uma vida satisfeitos, ou uma vida com satisfação, nós temos que estar satisfeitos em Deus, reconhecendo que nós dependemos totalmente dEle desde o nosso nascimento. E que foi Ele que planejou tudo isso em nossas vidas. Em Jó, capítulo 2 e versículo 10, quando a situação fica pior, a esposa de Jó fala: meu, que é isso? Chega. Porque aí ele já estava quase podre, né? Ela não aguentava nem o cheiro dele. E ela disse: amaldiçoa Deus e morre. Mas no versículo 10 do capítulo 2, ele responde: se ele fosse pernambucano, ele teria dito: falas como qualquer doja. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E mais uma vez diz o texto, em tudo isso ele não pecou perante o Senhor Deus. Sabe qual a grande diferença entre Jesus Cristo e nós? É que Jesus estava sempre 100% satisfeito com o seu Pai. Talvez a gente olhe para trás e não goste da nossa história. Mas muitas vezes olhamos também para o nosso presente e dizemos: eu teria feito melhor, Senhor. Mas de novo eu digo, Deus trabalhou no passado, na sua vida e na minha vida, e Deus trabalha hoje, na minha vida e na sua vida. O que Ele permite acontecer à nossa volta é para que nós tenhamos uma vida de satisfação. Então é importante não apenas reconhecermos que nós dependemos de Deus desde o nosso nascimento, mas é importante também vivermos na dependência de Deus. Uma coisa que temos que entender é que tudo que Deus faz para conosco vem da sua graça. E da mesma forma como eu não podia fazer nada para me salvar, eu dependi 100% da graça de Deus, eu também não posso fazer nada por mim mesmo para viver a vida cristã. Eu dependo 100% de Deus. Paulo diz o quê? Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Pense um pouco nisso, gente. Toda a vida cristã está dentro de você. É só você se render e deixar Jesus Cristo viver a sua vida através de você, sendo um instrumento. Quando nós pensamos em ir a Pernambuco, acredite, gente, tem uma lista de temores enorme. Como seres humanos, nós temos muitos medos, se é que eu posso dizer isso. Muitas dúvidas, muitas perguntas sem respostas. Se alguém perguntar, vocês têm condições de ir lá fazer o trabalho? A minha resposta é, não temos. Porque a gente não tem resposta para todas essas perguntas. Mas o que estamos buscando fazer é pegar essa longa lista, dobrá-la, colocar no envelope e dizer, Deus, isso é seu. Se o Senhor quer que a gente faça tudo isso aqui, o Senhor vai ter que fazê-lo através de nós. Porque eu e Neuzinha, nós não podemos fazer isso. Então é importante vivermos nessa dependência, recebendo de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Lá em, voltando ao Salmo 71, versículo 6, nós lemos, no final do versículo, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Por que nós louvamos? Por que adoramos? Por causa de Deus. Deus é o nosso motivo. Versículo 14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. O salmista aqui, alguns acham até que quem escreveu esse salmo foi Jeremias. Eu não sei se foi de fato ou não. Mas o salmista aqui está dependendo de Deus na vida que ele vive no momento. Certo de que Deus está em controle de todas as coisas. E é interessante Jó, né? Gente, Jó era um crentão. Eu não sei se a São Bíblia tem um crente tão crente quanto Jó. E é só alguém levantar a mão aí. Né? Porque pensa bem, gente, eu posso olhar aqui para os irmãos, dizer, o presbítero Sérgio lá é um excelente camarada. Principalmente porque ele se chama Sérgio, né? Começar daí. Né? Posso elejá-lo, falar boas coisas dele. Agora, é outra coisa Deus descer aqui e dizer, irmãos, o Sérgio aí é o meu servo, e aí descrevê-lo com todas as palavras que ele escreveu já. Então, João era um crentão. Era um homem que realmente confiava em Deus. Um homem que realmente tinha colocado a sua vida nas mãos de Deus. Mas quando ele termina tudo, e ele percebe que tudo aquilo que ele tinha passado era ainda Deus lapidando, então a sua alma exclama lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe qual foi o problema? Deus não contou para Jó o que ia acontecer como resultado de tudo aquilo. Porque se tivesse, Jó teria dito, manda ver, Senhor. Eu vi uma vez não sei nem se já contei isso aqui, de um camarada, que ele foi passar umas férias, alugou um barco com os amigos, eles também alugaram um outro barco, e eles estavam no porto, em algum lugar lá, e de noite ele acorda com barulho, parecendo que tem um trem vindo em direção a ele. E ele pensa, peraí, como trem? Eu estou num barco, no porto, aqui não tem trem. Mas ele ouvia o trem cada vez mais perto. De repente, o barco dele começa a balançar, embora estivesse preso no porto, mas começa a balançar e virar, e ele, morrendo de medo, ele levantou uma janelinha, ele olha e vê lá do outro lado o barco dos amigos deles, está tombado, está de cabeça para baixo. Aí ele, pelo rádio, consegue falar com eles: como é que vocês estão aí? Bom, o barco virou, mas a gente está bem. É? E diz que foi uma noite terrível. Mas passou aquilo e tal. E ele disse para os amigos depois, ele falou: olha, se eu soubesse que eu ia sobreviver, eu teria me divertido muito mais. Porque foi engraçado. É. Mas sabe, o problema é que a gente não sabe qual vai ser o resultado. Abraão sabia. Não tinha a mínima ideia. Por que que ele foi? Por causa de um resultado? Ou por causa do que alguém me perguntou sobre uma oferta tão grande? Não. Ele foi porque ele entendia que a vida dele dependia 100% de Deus. E estando nas mãos dele, ele iria para qualquer lugar. E talvez vocês pensem que eu estou falando sobre missões e missionários. Não, estou falando sobre cada um de nós. Gente, o missionário no campo não é diferente de nós. Ele só está num lugar diferente. Mas a responsabilidade é a mesma. O Deus é o mesmo. E temos que depender dele de igual forma. E a última coisa que eu queria deixar com os irmãos, além de reconhecermos que Deus começou trabalhando em nossas vidas antes de nós nascermos, de vivermos essa vida na dependência dele, é da importância de deixarmos uma marca para a próxima geração. Jó passou pelo que passou e abençoou aqueles amigos, orando por eles, e Deus então os perdoa. Mas ele não tinha mais filhos. Aliás, quando se pensa em casamento, uma pessoa que a gente tem que lembrar é Jó, viu? Passou por tudo que passou. Teve a esposa que mandou ele amaldiçoar a Deus. E depois de tudo isso, ele ainda teve mais filhos. Mais 10 filhos, é fantástico, não é? Que Deus devolveu a eles tudo que eles tinham no início, né? E Jó deu, Deus deu a Jó mais 10 filhos. E ele viu esses filhos crescendo, ele viu esses filhos tendo filhos e marcou a vida deles. Se você for tirado dessa terra hoje, que marca você terá deixado? Se Deus te chamar hoje, e pode chamar, que marca você terá deixado? Qual terá sido a sua história e a marca que você deixou? Ainda no Salmo 71, versículo 18, o salmista diz: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras gerações o teu poder. Para termos um final de satisfação no nosso andar aqui na terra, nós temos que ter deixado uma marca. E deixe-me dizer uma coisa: marcas verdadeiras não se fazem em prédios, não se fazem em coisas, se fazem em pessoas. Coisas, prédios, tudo fica. Mas o que nós marcamos na vida de uma pessoa tem valor. É o livro de Hebreus que diz, falando de certas pessoas que dependeram de Deus, que depois de mortos ainda falam. E nós temos, gente, um Deus que começou a nossa vida. Ele quer nos sustentar através de toda a nossa vida e quer nos usar para fazer uma marca. Esses dias, num instituto que nós temos em nossa igreja, eu dizia aos alunos: aqueles povos do passado que tinham uma multiplicidade de Deus estavam certos. Sabia disso? Já parou para pensar nisso? Aqueles povos que tinham 100 deuses, eles estavam certos. Porque eu vou dizer uma coisa. Se você vai deixar de lado o único Deus verdadeiro, você vai precisar de muito Deus para substituí-lo. E nós temos, gente, o Deus verdadeiro que quer viver a sua vida através de nós. E eu vou dizer uma coisa. Se você tentar viver a sua vida do seu jeito, recusando o que Deus tem para você, você vai ter que arrumar um monte de Deus. Porque um só não vai dar conta daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Eu acho interessante que normalmente nós não vemos Deus trabalhando através de grupos na sua palavra. A gente vê, mas não é tão comum. Deus trabalha através de indivíduos. Ele trabalha através de mim e trabalha através de você. E não há uma pessoa que não possa ser usada por Deus se não se entregar, se se entregar totalmente com Ele. Quero terminar lendo para vocês uma música. Eu não sou cantor e não trouxe o meu cantor, mas eu gostaria de lê-la para vocês. Não importa as riquezas que possas obter, pessoas ou lugares que venhas conhecer, tudo isso chega a ser nada quando aos seus pés serão só memórias e nada mais. Só uma vida cedo passará, só o que fizeres por Cristo durará, só uma chance para fazer o seu querer, dê a Cristo o seu viver, não há melhor que fazer quando se tem só uma vida. Os dias logo passam, os meses vêm e vão, os anos se derretem como a neve no chão. Da primavera a verão, o outono seguirá, inverno afinal, e depois morte virá. Só uma vida cedo passará, só o que fizeres por Cristo durará. Só uma chance para fazer o seu querer. Dê a Cristo o seu viver, não há melhor que fazer quando se tem só uma vida. Que Deus abençoe.